Olá, esta é a versão em podcast do Salão Nobre Especial de 200 anos do Senado. E nosso convidado deste episódio é o ministro do Tribunal de Contas da União e ex-senador Antônio Anastasia.
Ninguém quer ser relator de impeachment, é claro.
E o que, que o senhor pode contar dessa história para a gente?
O impeachment é algo que, não há dúvida, sempre traumatiza uma nação em qualquer hipótese.
Seja bem-vindo, ministro Antônio Anastasia. É um prazer recebê-lo no Salão Nobre. O Senado está completando 200 anos de existência e este programa faz um convite à reflexão sobre a importância da Casa, tanto para a história quanto para a democracia do país. O impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff já está nos livros de história. O senhor foi relator da Comissão Especial do Impeachment, teve um protagonismo nesse evento. E, inicialmente, eu gostaria de perguntar ao senhor qual é a dimensão de um impeachment em termos históricos, sociais e políticos.
Em primeiro lugar, quero agradecer, Renata, a gentileza do convite do programa Salão Nobre de permitir voltar ao Senado, ainda mais na comemoração dessa efeméride do bicentenário do Senado Federal. Muita honra e muito orgulho, muito obrigado. E respondendo à sua indagação, é claro que o impeachment é sempre um processo doloroso, traumático, em qualquer país. Em qualquer país isso não é bom. E no Brasil nós já vivemos vários impeachments, há um tempo ainda anterior à Constituição de 88 e posteriormente 88, dois processos de impedimento. O que demonstra de fato a necessidade de nós evoluirmos nossos institutos de controle, as questões mesmo dos mecanismos necessários. Mas o impedimento está previsto na Constituição e é claro que, apesar de ser uma ruptura não prevista, ele tem lá os seus cânones colocados dentro do rigor da Constituição. E é sempre bom fazer a comparação do que aconteceu ao tempo do presidente Collor com o que aconteceu no tempo da presidente Dilma, que nós tivemos uma grande evolução jurisprudencial, a orientação do Supremo Tribunal, que no caso anterior ainda era muito, digamos, incipiente, e já o tempo do processo do qual eu tive a felicidade de ser relator, por um lado, e também a tristeza, porque ninguém quer ser relator de impeachment, é claro.
Durante esse processo, na qualidade de seu relator na Comissão Especial, estudei e analisei inúmeros documentos, ouvi dezenas de depoimentos, acompanhei as alegações da acusação e da defesa. Por tudo que vi e avaliei, concluí, no parecer de pronúncia, pela ocorrência do mencionado crime de responsabilidade, com amparo nas provas coligidas no curso do procedimento.
E as repercussões não são jamais boas repercussões. Então, o impeachment é algo que, não há dúvida, sempre traumatiza uma nação, em qualquer hipótese, tivemos isso vários na história do Brasil, mas é um dever e um compromisso que temos, e eu cumpri a responsabilidade que me foi atribuída pelos meus pares, com muito rigor técnico aqui no Senado.
E o que, que o senhor pode contar dessa história para a gente? Da sua história pessoal com o impeachment? As pressões que o senhor recebeu, as dúvidas que o senhor teve?
Veja, em primeiro lugar, eu quero fazer o registro que a Comissão Especial tinha uma composição naturalmente plúrima, de representantes tanto da época do governo quanto da oposição. E nós tivemos a felicidade de ter como presidente da comissão o senador Raimundo Lira, que era um senador extremamente equilibrado, tranquilo, muito prestigiado, com grande conceito entre os colegas, e que conduziu com muito esmero, com muita elegância e, sobretudo, com muita sobriedade as reuniões da comissão. E é claro que naquele momento, digamos assim, os nervos ficam à flor da pele, mas eu também sempre fui muito sereno, muito calmo. Dizia alguns senadores que tinha um coração frio como gelo, porque na realidade não adianta você ficar exaltado, sempre foi essa a minha opinião na política. Então eu me baseava muito exatamente nos relatórios e tivemos uma participação efetiva de altíssima qualificação da consultoria do Senado Federal, composta de quadros do mais alto gabarito, que ajudaram demais na condução e na identificação dos problemas que foram identificados e foram provados. E ainda tivemos, naquela época, também a segurança da orientação do Supremo na pessoa do seu presidente, do ministro Ricardo Lewandowski, que, vamos dizer assim, supervisionou todo o andamento e, ao final, presidiu a sessão final de julgamento. Não recebi pressões, não haviam pressões naquele momento, até porque não havia motivo de pressão. O que havia, na verdade, eram posições políticas e até ideológicas perfeitamente naturais e legítimas naquele momento. mas eu me pautei, como ficou sabido na época, e até hoje eu acredito ser reconhecido, por um trabalho essencialmente técnico. Porque, como eu disse, nós tínhamos as duas faces da moeda. Eu cuidei no relatório da face técnica, das questões objetivas que, de fato, demonstraram que a então presidente, ela descumpriu a Constituição, tendo cometido o chamado crime de responsabilidade, que não é uma boa expressão, porque quando fala em crime, as pessoas associam ao Código Penal. Nunca houve nenhum crime de natureza penal. O que nós tivemos são infrações administrativas às normas orçamentárias e constitucionais, que constituem, no dizer da Constituição e da lei, crime de responsabilidade. Não há nada com a esfera penal. Isso, então, foi comprovado. E a segunda face, a outra face da moeda, que é a questão política, claro, coube à maioria do Senado, que por uma votação expressiva, mais de 3/4 do Senado, optou de fato pela aprovação do relatório e a aprovação do impeachment.
O senhor foi relator de mais de 350 propostas legislativas num curto espaço de tempo, foi um mandato. Entre essas propostas, 25 propostas de emenda à Constituição, algumas convertidas em emendas constitucionais. Houve alguma legislação ou política específica que o senhor se orgulha de ter participado nesse seu período no Senado?
Na verdade, foi menos de um mandato, né? Porque eu fiquei só 7 anos. Eu renunciei um ano antes para assumir a função no Tribunal de Contas da União, que os meus colegas, de maneira tão generosa, me indicaram. E eu tive, de fato, com muita felicidade, muito orgulho disso, eu digo, minha cara Renata, que eu tive uma participação muito ativa no Senado. Eu sou uma pessoa que me entrego muito às atividades. E eu tive aqui um ambiente muito bom de companheirismo, de respeito com os colegas senadores, uma boa interação com o corpo técnico, que, como eu disse e reitero, é de altíssima qualificação. Tive um gabinete também muito azeitado e muito gabaritado. Então foi um período muito feliz na minha vida e me permitiu, tecnicamente, colaborar com a nação brasileira. E participei de momentos muito delicados. Eu poderia citar como relator, por exemplo, do orçamento de guerra. O momento da pandemia foi um momento muito delicado da história brasileira, felizmente já no passado. Mas tivemos de aprovar ali, de modo muito rápido, todo um arcabouço normativo amparado nessa PEC do orçamento de guerra para permitir que o governo tivesse os meios necessários para enfrentar algo impensável, que foi completamente imprevisível, que foi a questão pandêmica. Então, esse é, de fato, um trabalho que me deu um esforço imenso e pior, minha cara Renata, todo ele feito à distância, porque nós não tínhamos reuniões presenciais. Então, as reuniões que fizemos com a equipe econômica, com lideranças políticas, com diversos, tudo remotamente, o que atrapalha muito. E a própria votação também foi remota. Então, esse é um ponto importante. Se me permite acrescer, eu citaria, entre esses projetos que você indaga, que um que me orgulha muito foi um projeto que eu fui autor do projeto de lei, que se transformou na Lei 13.655. Aliás, um breve parênteses, aprovar uma lei de iniciativa parlamentar não é fácil, não é? Nós sabemos disso. Nem todos os parlamentares, nos seus mandatos, conseguem aprovar uma lei, porque ela tem que ser aprovada no Senado, aprovada na Câmara, ou vice-versa.
Em várias comissões no Senado, em várias comissões na Câmara.
Qualquer alteração, ela volta à casa de origem, depois é levada à sanção presidencial, muitas vezes ao veto, não é? O veto integral, o veto nem sempre é derrubado. Então, não é um procedimento fácil. Então, eu tenho muito orgulho de ter aprovado alguns projetos, entre eles a 13.655, a atual lei, que é a nova LINDBI, que eu chamo de Lei da Segurança Jurídica, que, de fato, estabelece cânones que permitem ao gestor público uma certa tranquilidade no exercício de seus mistérios.
Eu me lembro, senador, no debate dessa lei, de vários parlamentares falarem que era praticamente impossível para um gestor público sair de seu mandato sem um processo por crime de responsabilidade, por exemplo.
É verdade, porque a legislação brasileira foi toda feita com muito rigor, mas pior que a legislação, a interpretação. Então nós passamos a ter, lamentavelmente, durante muito tempo, uma chamada desobediência a princípios, que é muito vaga, não é muito subjetiva. E as pessoas passaram a ser responsabilizadas por erros pequenos. E eu, em Minas Gerais, estado que eu tive a honra de governar, meu estado natal, nós sempre falamos uma frase que é muito conhecida lá: só não erra quem não faz. Então, no momento que eu faço alguma coisa, eu sou sujeito a erro. Agora, pergunta: eu errei por dolo, por má fé, um erro grosseiro, ou foi um erro natural, humano, perfeitamente compreensível? Claro que nós temos de ter aí consequências distintas entre uma situação dolosa, criminosa, de má fé, com fraude, do que um erro natural. E isso não estava acontecendo anteriormente. Então, essa lei veio exatamente para distinguir uma situação da outra, como também para determinar algo que o Brasil é muito, vamos dizer assim, inadequado, que é a garantia que a interpretação da norma, que pode ser modificada, é perfeitamente natural que isso ocorra, não vá retroagir para alterar situações pretéritas já confirmadas. O ministro, o antigo ministro da Fazenda, Pedro Malan, tem uma frase muito repetida, que ele dizia que no Brasil tudo é muito difícil, porque até o passado é incerto. Porque o que acontece é que muitas vezes os órgãos de controle, o próprio judiciário, modificam e retroagem, alterando situações já consolidadas. Então, essa lei veio com esse objetivo também, de dar tranquilidade, dar, vamos dizer assim, uma interpretação mais adequada, criando um ambiente de segurança jurídica muito necessário para termos investimentos, especialmente internacionais, do país.
O senhor também é autor de uma proposta de emenda à Constituição que se converteu numa emenda constitucional. Emendas constitucionais são ainda mais difíceis do que leis ordinárias ou leis complementares. Eu queria que o senhor contasse para a gente como é que foi esse processo, desde a iniciativa, né, até a promulgação.
Esse também é um caso interessante, Renata. Eu fiz uma viagem em 2017 ou 2018, confesso que me equivoco agora, com o então presidente do Senado, o senador Eunício Oliveira, que me convidou para acompanhá-lo numa missão oficial ao Japão. Ele tinha sido convidado pela dieta japonesa, que é o Senado japonês, numa visita oficial. Fomos eu, então, o senador Jorge Viana, acompanhando sua excelência, o presidente, e chegando lá, uma grande colônia de brasileiros no Japão, como nós sabemos. Eles nos procuraram e disseram, nós estamos muito preocupados, que nós, apesar de descendentes, temos a possibilidade de receber algum passaporte estrangeiro, ou japonês, ou de outro país, e nós estamos com o risco de perder a nacionalidade brasileira, porque a Constituição brasileira, de fato, determinava que quem adquire uma nova nacionalidade, dependendo da circunstância, perderia a nacionalidade brasileira. Isso também aconteceu com muita frequência nos Estados Unidos, só que havia uma distinção. Eu, por exemplo, sou neto de italianos, portanto, eu tenho direito, pela lei italiana, ao passaporte, à cidadania italiana, e a tenho. Nesse caso, eu não tenho nenhum risco de perder a nacionalidade brasileira. Mas se eu fosse para os Estados Unidos, para a Europa, e começasse a trabalhar, e por meu esforço adquirisse a nacionalidade daquele país, alcançando os requisitos que aquele país solicita, eu poderia perder a nacionalidade brasileira, o que é injusto, evidentemente. Então, fizemos uma proposta de emenda constitucional, com grande apoio dos colegas, para reverter esse texto da Constituição. E, de fato, levou muitos anos. A PEC é de 18 e ela só foi promulgada ano passado, no final de 2023. E eu fiquei muito orgulhoso, porque isso dá tranquilidade aos brasileiros que vão ao exterior, querem continuar brasileiros, trabalham lá fora, mandam recursos para o Brasil, mas querem ter a tranquilidade de adquirir a nacionalidade do país que emigraram. Continuam, é claro, brasileiros, como assim nasceram e assim se identificam.
Quando o senhor era governador de Minas, o senhor disse em uma entrevista que ainda faltava ao Brasil dois pressupostos para um estágio democrático pleno no sentido das instituições. Partidos políticos fortes, bem ideologizados e fazendo parte do dia a dia do cotidiano dos cidadãos e uma burocracia estável. O senhor pode explicar, dizer se acredita que houve ou não evolução nesses pressupostos de lá para cá?
Essa é uma pergunta difícil, Renata, porque, na verdade, eu, por origem, por concepção, por ideologia, eu sou parlamentarista. Eu acho que o parlamentarismo é o regime que evita crises, como eu mencionava no impeachment no início dessa nossa conversa. E o parlamentarismo reflete mais um grau de maturidade da democracia. E nós não ficamos esperando sempre um salvador da pátria, como ocorre normalmente no presidencialismo. Mas o Brasil não tem essa cultura, não tem esse clima. Então, infelizmente, nós temos que trabalhar com o que temos, que é o modelo presidencial. Então, o parlamentarismo pressupõe esses dois elementos: uma burocracia estável, permanente, que não se altera com as mudanças de governo, e partido que tenha um conceito forte, ideológico, e que dê sustentação aos governos. Veja que o governo, o modelo norte-americano que nós nos inspiramos, tem só dois partidos, não é? E esses dois partidos são sólidos, enquanto que no Brasil não só temos um grande número de partidos, como os partidos têm uma, vamos dizer assim, uma fronteira ideológica pouco definida. Isso, de fato, isso, vamos dizer assim, leva uma certa dúvida ao eleitor. O cidadão não sabe bem o que está acontecendo. E pior, com a figura antiga das coligações, para as eleições proporcionais, você votava em A e elegia B. Votava um candidato com conteúdo ideológico, vamos dizer, de centro, elegia um da direita ou de esquerda, tanto faz, porque as coligações não tinham muito esses compromissos.
Menos de 100 dos deputados eram eleitos com votos próprios, né? Os outros eram todos eleitos com votos de outros.
Exatamente. Então, essa questão ainda existe. Então, o que eu acredito? Que nós devemos primeiro valorizar muito o que é mais fácil fazê-lo nesses dois pressupostos, que é a burocracia estável. Aliás, hoje, eu integro um tribunal, uma corte, que tem uma burocracia de altíssima qualificação, como tem também o Senado. O TCU tem um corpo técnico muito bem preparado, muito qualificado, tanto que os ministros praticamente não têm cargos comissionados, cada qual, as pessoas nem acreditam nisso, só tem dois cargos comissionados, livre nomeação, todo o resto é concursado, efetivo da casa, o que ajuda muito, nos dá segurança, e também como a qualificação do Senado, da Câmara e de outras casas governamentais do Brasil. Então, acho que a burocracia estável é o primeiro pressuposto para ter uma gestão pública empreendedora, uma gestão pública mais racional, que seja mais efetiva em prol dos resultados. Por isso, eu defendo muito uma reforma do Estado, permanente, dinâmica, que tenha esses valores. E a questão partidária, nós estamos sempre discutindo a questão da reforma, não é? Aliás, uma das minhas últimas missões aqui no Senado, pouco antes de sair, foi ter sido relator do Código Eleitoral, que tinha vindo da Câmara, e que acabou que não foi votado, e que acho que hoje, se não me engano, o senador Marcelo Castro é o digno relator, com muita competência. Mas é um tema também importantíssimo, porque sabíamos que precisamos fazer uma reforma política para dar um conceito melhor aos partidos. Eu agora estou afastado, inclusive proibido por lei de qualquer manifestação política, mas academicamente eu sempre defendi, de fato, que tenhamos um número menor de partidos, não é? Um número 7, 8, com boa representação, e que permita ao eleitor se identificar com esse partido, o que daria certamente mais segurança e estabilidade na questão da democracia e na administração pública brasileira.
Eu perguntei sobre a evolução desses pressupostos, né? Como é que o senhor avalia hoje?
Não, eu acho que nós temos hoje uma evolução em termos de burocracia. A burocracia brasileira hoje, nesse momento, é melhor do que era 10, 20 anos atrás. Acho que isso não há dúvida. Existem escolas de governo, existe já o conceito que há necessidade de termos servidores qualificados. A própria lei de licitação, por exemplo, determina que haja uma figura chamada segregação de funções que se baseia numa burocracia mais estável, cada qual com a sua atribuição. Então, acho que por esse lado avançou. Muito longe do ideal. Mas avançamos. Na questão partidária, também acho que sim. Por quê? Nós tivemos, acredito que tenha havido um equívoco por parte do Supremo, com todo respeito, há 20 anos atrás, quando derrubaram aquela cláusula da barreira, que tivesse feito isso no passado, certamente teríamos um quadro partidário diferente hoje. Mas isso foi corrigido, foi aprovado, eu ainda estava aqui no Congresso, foi aprovada uma nova cláusula de barreira, e nós percebemos que nos últimos anos houve uma diminuição do número de partidos, através de fusão, através dessas novas composições que são feitas, as federações. Isso tudo sinaliza, portanto, com a possibilidade de nós termos um quadro mais racional da vida partidária. E o que é importante também nos partidos, Renato, como eu disse nessa entrevista há tantos anos em Minas Gerais, é que o partido não pode aparecer só no momento da eleição. Para ele ter mais legitimidade, para ele ter mais reconhecimento, ele tem que ter uma atividade mais diuturna, mais presente no dia a dia do cidadão.
E por que os partidos são tão importantes para a democracia?
Eles são fundamentais, porque no Brasil, como também nos outros países, a democracia se faz não de maneira direta. Podemos até chegar nesse estágio no futuro, através do avanço tecnológico, como na Grécia Antiga, com a Ágora, que se fazia diretamente. Mas não chegamos ainda nesse modelo. Então, precisamos dos representantes do povo, que são eleitos democraticamente, quer no executivo, quer no legislativo. E o partido é o elemento que permite ao cidadão colocar seu nome à disposição. Nós não temos candidaturas independentes no Brasil. Então, há necessidade, de fato, imperiosa, de que os partidos tenham essa presença na vida diária. Eu sempre dou exemplo que quando você vai num restaurante chinês, não adianta você chegar lá e falar, eu quero comer um pernil assado à moda mineira. Não adianta, porque lá o cardápio é comida chinesa ou comida japonesa. Então, o partido oferece os nomes ao cidadão. Você fala, eu não gosto de nenhum, eu quero votar no José, que não está na lista. Não adianta. O partido é que oferece. Então, quanto mais você se identifica com o partido participa, mais aberto ele será. Então é muito importante que o partido tenha, de fato, as sessões dedicadas à mulher, aos jovens, aos trabalhadores, à parte cultural, quer dizer, todos os segmentos da sociedade, para permitir que eles sejam o mais aberto e democrático possível. Porque um partido político verdadeiramente democrático é o que garante que a democracia se consolide e que as pessoas tenham confiança e identidade com ele. E nós não temos isso muito no Brasil. E é interessante, Renato, que no passado havia. Antes de 1964, antes do AI-2, né, que extinguiu os partidos antigos, o PSD, o DN e o PTB, havia uma identidade maior com esse partido que temos nos tempos atuais. Quer dizer que nesse ponto nós até retrocedemos.
E o senhor acredita que a extinção dos partidos, a criação do bipartidarismo e todo o período militar impacta o nosso sistema partidário até hoje?
Não há dúvida, porque você tinha naquele momento partidos que eram nacionais e consolidados, havia uma identidade muito forte. Eu vejo em meu estado, Minas Gerais, que até hoje, em cidades pequenas, tem a turma do PSD e da UDN, e isso foi de maneira artificial suprimido pelo então governo militar, substituído por dois partidos que não tinham nenhuma ideologia, não é? Um era de oposição e o outro era do governo, mas não tinham ali nenhum traço ideológico, e foram completamente, vamos dizer assim, criados artificialmente, tanto assim que tivemos que criar sublegenda para acomodar as correntes, e isso é claro que impactou, porque quando houve a redemocratização e a criação dos novos partidos, aí eu não sou cientista político, infelizmente não tem como explicar o motivo que nós não tivemos mais essa identidade das pessoas com seus partidos. Você vê hoje, infelizmente, os partidos mudam de nome, de número, com muita facilidade, né? Não há aquela tradição como havia no passado. Então vamos ver se isso evolui positivamente no futuro.
Como eu falei na abertura do programa, a gente está completando 200 anos da criação do Senado na Constituição de 1824. Como é que o senhor avalia a evolução do Senado ao longo da história?
De maneira muito positiva. Não é? O Senado, no primeiro momento, como todos sabemos, foi um Senado da elite. Não é? Eram senadores vitalícios, indicados pelo imperador, dentro de listas que vinham das províncias, e eram nobres, pessoas da alta burguesia da época. E, aliás, recomendo sempre a obra de Machado de Assis, né, O Velho Senado, que é impagável. Né? A leitura é um opúsculo, mas impagável, né, pela qualificação do autor e da descrição dos então senadores. E isso evoluiu, porque aí com a República o Senado adota o modelo norte-americano, representando os estados federados, estados-membros daquele tempo, e adota a feição que o Rui Barbosa, patrono do Senado e também do TCU, lhe imprimiu de representação dos estados. Mas é interessante que com a vida partidária, o que aconteceu? Muitas vezes os senadores acabam se identificando até mais com os partidos que com os estados. Né? Isso é uma realidade política também, não só do Brasil. Ocorre pelo mundo afora, onde há um Senado federal. Mas houve uma evolução positiva, inclusive com a iniciativa das leis, não só mais uma casa revisora, como era o nome tradicional, direito constitucional, porque na origem só se revisava, nos últimos tempos, positivamente, o Senado também tem a iniciativa do processo legislativo. Então há uma, digamos assim, uma composição adequada com a Câmara dos Deputados. São casas irmãs, são casas que são gêmeas, são até siamesas, e estão unidas pelo mesmo propósito. E o Senado, claro, se abriu muito, felizmente, nos últimos anos, não só com a participação efetiva das pessoas. O Senado tem mercê do todo o corpo senadores, do seu corpo técnico, um esforço muito grande de se popularizar a TV Senado, a Rádio Senado, as formas de difusão, toda a parte aberta de receber demandas. Eu fiquei aqui nas comissões muito tempo e tinha muita satisfação, escrevendo na CCJ, de receber as indagações dos internautas, não é, que participavam das sabatinas. Então isso tudo é muito positivo, porque isso fortalece e robustece a instituição perante a opinião pública. E me lembro, quando senador, que as pessoas comentavam o que se passava aqui, ou seja, assistiam a TV Senado. O Senado tem uma assistência grande. E as pessoas que têm mais vínculo assistem, participam da opinião. Então, acho que essa abertura é muito positiva. E, ao mesmo tempo, que o Senado tem um grande valor, porque aqui se reúnem personalidades da vida pública brasileira que já prestaram um grande serviço ao Brasil. Ex-presidentes da República, governadores de Estado, prefeitos de capital, ministros de Estado, grandes acadêmicos, não é, juristas de nomeada. Então, de fato, reúne um grupo de pessoas muito qualificado que contribui com o Brasil, contribui nessa discussão sobre o nosso planejamento, o nosso futuro, o nosso progresso e o desenvolvimento. Então, eu tive aqui a honra de ser senador por 7 anos, foi um período muito feliz da minha vida e tenho por essa casa grande respeito. Tenho certeza que o povo brasileiro também o tem.
E em relação a perspectivas para o futuro?
Aí é uma questão também difícil de responder. Por que motivo? Eu já sou uma pessoa madura, já idoso, pela forma legal do nosso estatuto. Então, eu observo que, de maneira muito rápida nos últimos anos, nós tivemos uma mudança muito grande dos enfoques políticos no Brasil e pelo mundo afora também, em razão das redes sociais e do avanço tecnológico. Há uma mudança completa de comportamento, a meu juízo, é uma opinião singular minha, de que, de fato, nós tivemos uma mudança do padrão comportamental em relação à política. E isso afeta o Senado, como também afeta a Câmara, afeta o Poder Executivo. Agora, como nós vamos desdobrar isso no futuro é muito difícil de antever, porque as mudanças estão sendo feitas com muita rapidez. Eu só espero que nenhuma delas leve a macular o espírito democrático de abertura, de participação que o Senado tem de ter, não só representando os estados, mas os nossos 200 milhões de habitantes.
Muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço, Renata. Felicidade, parabéns ao Senado pelos seus 200 anos.